UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada, de volta aqui pela Estação do Conhecimento.
Palácio da
Eternidade e a Valsa dos Esquecidos, de Guilherme Peters, é a exposição que a Galeria Arlinda Correia Lima, do Palácio das Artes, abriga até o dia 15 de janeiro. Evocando figuras do passado, as obras anunciam a presença de um momento comum a todos, trazendo ainda referências a projetos totalitários e ícones da modernidade. Para entender melhor tudo isso, nós conversamos com o artista plástico e paulista Guilherme Peters. Boa noite, Guilherme. Tudo bom com você?
Boa noite. Tudo bem.
Guilherme, conta pra gente um pouco mais da exposição. Do que ela se trata?
A exposição são quatro trabalhos. Quatro trabalhos são imagens formadas por um processo de oxidação. Esse processo de oxidação não é interrompido, então as imagens continuam, elas estão oxidando e elas vão mudando conforme o passar do tempo. Assim. E todos esses trabalhos estão ligados a uma corrente elétrica e essa corrente ajuda essas imagens a oxidarem e a se transformarem.
Então, as telas, elas são, ao mesmo tempo, chapas? Como é isso?
Sim, são chapas de ferro, assim. São chapas de ferro e é uma imagem que ela é formada por esse processo de oxidação. É uma imagem que se forma através de oxidação. É a oxidação da própria chapa de ferro.
E como foi o processo de criação dessas obras, Guilherme?
Quando eu estava, antes de produzir esses trabalhos, eu estava procurando tentar criar uma pintura ou uma imagem que envelheça com o passar do tempo, que se deteriore e tal. E eu cheguei nesse processo de oxidação, assim, descobri esse processo, que é uma imagem fotográfica, na verdade, né, que eu imprimo com serigrafia nessas chapas. E acontece isso da imagem se deteriorando.
E o nome é bem interessante, é Palácio da Eternidade e a Valsa dos Esquecidos. E esse nome de onde vem, Guilherme?
Eu queria criar uma narrativa no título, assim, mas uma narrativa que não se cumpre, enfim, que não se completa. Assim. Então tem uma narrativa. Sugere uma narrativa, mas essa narrativa não se completa, assim. E eu tô discutindo, enfim, são imagens, algumas imagens que representam ícones históricos e outras imagens são imagens de fachadas de museus. Então eu tô tentando discutir a história e eu queria um título para a exposição de essa, enfim, uma sugestão de uma narrativa, mas uma narrativa que não se completa.
Claro. Agora são 8 horas e 43 minutos. Para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Noite Ilustrada. Eu sou Alessandra Dantas e converso com o artista plástico Guilherme Peters. Guilherme, como a construção desse passado traz um momento comum a todos? Por exemplo, que passado é esse que você evoca na exposição?
Cada trabalho tem... tem uma imagem e se trata de um período diferente, né? Tem uma imagem que é uma imagem da tomada da Bastilha, da Revolução Francesa, que, enfim, foi quando estava acontecendo a Revolução na França e tinha a Bastilha, que era esse símbolo da monarquia, que era uma prisão. E a tomada da Bastilha foi esse primeiro momento revolucionário, assim, de atuação revolucionária na França, assim, na Revolução Francesa foi onde surgiu esse pensamento esse termo revolução e toda e como que a gente conhece esse termo hoje, foi lá que a coisa toda se estabeleceu. Então essa imagem, enfim, da Bastilha, eu também me interesso muito por essa imagem, porque é uma imagem que é um monumento que é muito mais presente pela sua ausência do que a presença física em si deles. Então eu queria tentar materializar isso de alguma maneira, assim. E o outro trabalho é o Monumento à Terceira Internacional um monumento da Terceira Internacional que o Tatlin iria fazer na Revolução, na Rússia pós-revolução, mas que não acabou acontecendo por conta que o Stalin assumiu o poder e todos os construtivistas russos foram expulsos da Rússia. Então, o projeto também era um projeto super utópico, super monumental, mas que não foi feito. E eu acho que ele é muito mais, é muito mais presente pela sua ausência do que pelo de fato que a coisa em si. E tem o outro trabalho, é um autorretrato, junto com o Roosevelt, o Hitler e o Lenin, que são três figuras políticas mais ou menos do mesmo período, mas que tem, enfim, cada um tem um papel diferente nesse determinado período. E o outro trabalho são essas fachadas de museus, assim, que museus internacionais e um museu nacional. Enfim.
E como os ícones da modernidade aparecem na exposição? Que ícones são esses?
Ícones da modernidade em si, assim, porque eu acredito que toda essa fé no progresso, toda essa busca por um projeto de sociedade, eu acho que ela ficou bem clara durante a Revolução Francesa, assim, que, enfim, existiu todo um projeto por uma de sociedade e que isso se repetiu também no século XX, com todas as vanguardas, com todos esses projetos totalitários. E, enfim, tem nesse trabalho, que é um autorretrato, são três figuras que são o Roosevelt, o Hitler e o Lenin. O Roosevelt, ele foi um dos presidentes americanos, né, e foi responsável pelo New Deal, mas também foi responsável por autorizar a bomba atômica. Então é um personagem meio dúbio, assim, do mesmo jeito que o Lenin também fez a revolução na Rússia, liderou a revolução na Rússia, mas também tem seu lado totalitário também. E o Hitler, que, enfim, não tem nem o que falar, foi causou um genocídio, assim. E
dessa forma você vai construindo na exposição um momento comum a todos, não é isso?
Isso.
Guilherme, Palácio da Eternidade e a Voz dos Esquecidos é a sua primeira exposição ou não? Ou teve outras?
Não, teve outras já. É a primeira exposição individual, pode dizer que é a primeira exposição individual.
E a gente percebe na nossa conversa que você é muito ligado à história, né? Nas outras exposições, sim, também teve isso também, essa marca sua? Posso dizer que é uma marca sua?
Sim, tá, em alguns outros trabalhos, sim, mas é sempre tentando ressignificar a história, né? Não só citando, não fazendo só citações, mas tentando usar a história como uma espécie de matéria-prima para o trabalho.
Se fosse para você, fosse não, né? Para você dizer agora para os ouvintes da Rádio FMG Educativa, que estão acompanhando a nossa entrevista, é algo que eles pudessem prestar mais atenção, assim, na exposição que você queria lançar quando você fez.
Porque tem um circuito elétrico que liga cada trabalho, né? Cada chapa. As chapas estão todas eletrocutadas, então, na verdade, se encostar, você leva um choque, assim, elas têm esse dado, assim. Então, eu tento criar uma narrativa com esse circuito elétrico que passa de chapa em chapa e volta para o mesmo lugar. Enfim, esse circuito também alimenta, tem algumas peças na exposição, os motores elétricos e uma caixa de música que também é motorizada, e esse circuito alimenta todas essas peças. Assim, então, tento criar uma narrativa com esse circuito, mas também é uma narrativa que não tem muito... não se completa, assim, não tem uma... não é clara.
Claro. E você veio aqui, a BH, participar dessa, da montagem mesmo da exposição ou não?
Sim, participei da montagem, sim. Fui essa BH. E, enfim, montei o trabalho mesmo.
Tá certo, Guilherme Peters. Muito obrigada pela entrevista no Noite Ilustrada. A exposição fica até o dia 15 de janeiro, então dá tempo para você que está ouvindo Noite Ilustrada de acompanhar. Tá certo?
Tá ok.
Uma ótima noite para você.
Obrigado.
E parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Tchau.
Tchau, tchau.
Esse foi o artista plástico Guilherme Peters. Ele é responsável pela exposição Palácio da Eternidade e a Valsa dos Esquecidos, que fica em cartaz até o dia 15 de janeiro na Galeria Arlinda Correia Lima, do Palácio das Artes, de terça a sábado, das 9h30 da manhã às 9 da noite, e domingo, das 4 da tarde às 9 horas da noite. Vou falar os horário de novo, é de terça a sábado, das 9h30 da manhã às 9 da noite, e domingo, das 4 da tarde às 9 da noite. O Palácio das Artes fica na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. A entrada, melhor de tudo, é franca, você não paga nada por isso. Mais informações você encontra pelo telefone 3236-7400 ou pelo site www.palaciodasartes.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.